Pronto, então vamos dar início ao nosso trabalho. Senhores deputados, reativamos o nosso grupo de trabalho para avançarmos com o processo de descentralização, depois dos desenvolvimentos recentes que me vão dispensar de estar a referi-los, porque tem a ver com o acordo que ainda ontem foi chegado entre o Governo e a Associação de Municípios, e portanto a Associação de Municípios já transmitiu aos partidos, e em particular os nossos autarcas transmitiram-nos a nós, e certamente que os autarcas de cada partido transmitiram aos seus partidos, quais são as suas posições relativamente a este processo da descentralização e por conseguinte, com a entrega dos documentos financeiros que foram primeiro remetidos à Associação de Municípios e que por essa via nós tivemos conhecimento, mas que também já foram remetidos à nossa Comissão e já foram distribuídos, julgo que estamos em condições de avançar para cumprir o calendário que está previamente definido no acordo assinado entre o PSD e o Governo, que seria encerrar este processo até ao final da presente sessão legislativa, desde que cumpridas todas as condições. Ainda se recordam que no último debate que tivemos sobre isto as condições não estavam cumpridas, numa audição com a presença do Sr. Ministro. Ele próprio se comprometeu em fazê-las cumprir rapidamente e, de facto, assim foi. Apresentou logo de seguida as projeções financeiras e acordou com a Associação de Municípios as restantes matérias que ainda estavam pendentes, sobretudo em matéria de Lei de Finanças Locais. A Lei de Finanças Locais, entretanto, baixou à 5ª Comissão. A 5ª Comissão tem um calendário também para a sua apreciação, que passa por audições e um prazo de propostas de alteração até ao dia 12, às 13 horas, e votações indiciárias depois no dia 13. E o que nos traz aqui, fundamentalmente hoje, é também estabelecer um calendário semelhante a este, em função também das nossas agendas, porque é outra comissão, tem outras agendas, temos que alguma margem, não muita, mas temos alguma margem para antecipar, manter este calendário das finanças locais, da COFMA, que é o calendário limite. Portanto, eles propõem votações iniciárias no dia 13, para poderem fazer o agendamento da votação na especialidade de alguns diplomas e depois, ainda na generalidade e na especialidade de alguns diplomas e votação final global, e no caso do PSD, a votação na especialidade e votação final global. Como tem que ser agendado na semana anterior, portanto terá que ser agendado até à sexta-feira, que é esta data 13/7, que a COFMA considera como uma data para as votações indiciárias. Nós aqui temos duas alternativas: ou fazemos igual, mas para isso precisamos ter uma reunião da Comissão de Ambiente e Poder Local na sexta-feira, o que não é muito fácil, não tem sido fácil fazer isso à sexta-feira, pelo que temos percebido ao longo destes três anos, destas três sessões legislativas, ou então fazemos na quinta-feira após o plenário, que me parece mais razoável, porque há pessoas que terminam o plenário de sexta-feira e vão para casa, e portanto também já não é amanhã de sexta que resolve coisa nenhuma, e podemos perfeitamente encurtar aqui umas horas e fazemos as votações iniciárias 12 à noite.
Mas o que está combinado é que a reunião de comissão é dia 12 às 14.
Pois também poderá ser no dia 12 às 14, então ainda melhor. Eu não sabia que essa estava. Não sabia que essa estava marcada.
Mas só tem meia hora, porque o plenário é às 14h30.
Pronto. Então, ou começa mais cedo, ou passa para o final do plenário. É uma solução que eu coloco em cima da mesa, porque no dia 12 acho mais razoável que haja, aliás, até porque já está agendado. Sim, para a votação.
Então, não se faz a votação em grupo de trabalho, portanto, passa-se logo para...
Não, faz-se a votação em... como é que se fazem nos grupos de trabalho? Há uma votação e depois ela é ratificada na comissão. Tem sempre que ir à comissão, não é?
À comissão tem sempre que ir.
Pronto.
Não ir ao grupo de trabalho. Agora, quando é que reúne?
Não, mas o grupo de trabalho é mais fácil. Isso aqui nós... Eu quero é andar para trás. Estou a andar para trás.
É só geral.
Então, quando é que temos que marcar uma reunião do grupo de trabalho também?
Temos que marcar a reunião da comissão, que é, pode ser esta, pode ser esta, mas meia hora não dá. Portanto, temos que resolver. Dia 12. Temos que marcar a reunião do grupo de trabalho.
Ao meio-dia?
Ao meio-dia? Ou de manhã?
Não pode. Manhã. Desculpa, não está a ser também atenção. Estão a marcar as
coisas. Numa quinta-feira.
No dia 12, a entrega das propostas é dia 12.
Não, 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 isso não marcámos ainda. Estamos a andar para trás.
Não.
Eu estou a andar para trás porque se a gente não andar para trás, a gente não.
Não
tenho
falado já numa data para a entrega das propostas.
Em princípio, não. Não tínhamos. Eu fui a Isabel dia 11, mas só falámos as duas.
Aqui.
Nós vimos da Madeira e, portanto, terá que ser até essa data. Porque só a partir dessa data é que temos disponibilidade para as apreciar.
Dia 12 de manhã, podíamos fazer a reunião do grupo de trabalho. Já tínhamos as propostas apreciadas. De manhã, por exemplo, os grupos parlamentares reuniam para dar à quinta-feira de manhã. Mas se nós fizéssemos.
Sim,
às 10
não,
horas,
não, antes das 10.
Às 10 horas.
Na nossa costuma começar às 10.
Às 10 horas da manhã.
É, não tínhamos fazer às 9. Mas não. Não era para...
ou se fizermos às 9 e meia.
Não tem mapa. Aí na altura eu não consigo fazer o mapa. Fizemos da Madeira às 8 da noite.
Analisamos no caminho.
Chegamos dia 11 às.
Isabel,
não, não é analisar, é fazer o mapa das votações. Bem, é assim, isto já está assim, já está o quadro.
Exatamente.
Tem que se definir se for a PPL 62, que é a base das propostas de alteração, não é? Portanto, depois fazemos a votação com base nisto. Temos que acrescentar aqui as propostas de alteração só. Como?
Sr. Coordenador, eu tinha pedido a palavra,
já
quando fosse possível, agradecer.
Pronto,
então vamos já temos aqui um quadro, agora é só afinar. Senhora Deputada Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Isto é uma reunião do grupo de trabalho da descentralização, não é? Eu gostaria de ser informado sobre quais são os diplomas que o grupo de trabalho pretende analisar neste processo legislativo.
Os diplomas que estão em análise no grupo de trabalho são os mesmos desde o início. É o projeto de lei do PSD, que é o 383/13, segunda. É a proposta de lei do Governo, que é a proposta de lei 62/13, segunda. É o projeto de lei 442/13, segunda, do PCP. É o projeto de lei 449/13, segunda, do CDS-PP. É a resolução...
Senhora Coronadora, peço desculpa, eu como não tenho aqui os projetos de lei, não se importa de identificar, só pelo número tenho dificuldade em chegar lá.
Não é tudo dizer de quem são, mais do que isso...
Deixa-me falar.
A Isabel vai mandar o quadro comparativo, também já está esquecido, já foi há muito tempo.
Portanto, eu depreendo que o grupo de trabalho pretende debruçar-se apenas sobre aquilo que genericamente a gente chama a lei quadro, é isso?
Estão todas em cima da mesa e vão ser todas votadas.
O que é que quer dizer todas? Não sei o que é que quer dizer todas.
Elas não foram vocês. Não, setoriais não. Não estou a falar dos setoriais, eu estou a falar do projeto de lei 383, da proposta de lei 62, do projeto de lei 442, do projeto de lei 449, do projeto de resolução 722 do Bloco e o projeto de resolução 725 do PAN.
Então, portanto, estes... O Sr. Coordenador está a confirmar aquilo que eu acabei de dizer. São apenas os projetos e as propostas relativas... As competências, portanto, a chamada lei quadro,
sim,
não é?
Sim, sim, mas é como nós chamamos lei quadro a 62. Pronto, ok. Sim, mas como a proposta do Governo veio desde o início considerada Lei 4, pensei que era isso que estava a dizer. Sim, 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 são estas.
Posso? Portanto, daquilo que eu depreendi da intervenção da Sra. Coordenadora, há um acordo entre o PS e o PSD, de modo a que este conjunto de diplomas possa ser votado ainda nesta sessão legislativa, não é? É isto. E, portanto, é esse trabalho que o Grupo de Trabalho pretende levar a cabo. O que significa que vai ter que definir uma data para a apresentação de propostas de alteração, depois uma data para votação indiciária, para depois subir à Comissão para ser votado. Muito bem. Sim, mas este grupo de trabalho não tem competência para marcar reuniões da comissão. Portanto, terá que ser visto amanhã na reunião de mesa e coordenadores. Uma comissão marcada, mas não tem ordem de trabalho definida. Terá que ser definida amanhã. Posso? Sr. Coordenador, eu queria aqui manifestar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Nós compreendemos o acordo entre o PS e o PSD sobre este processo legislativo, consideramo-lo desajustado e que prejudica inclusivamente a democraticidade do processo legislativo relativamente à descentralização. Isto é uma matéria muito ampla, com muitas implicações, com muitas entidades envolvidas e sobre as quais tem impacto direto. e, portanto, fazer um processo legislativo com esta celeridade, não dando possibilidade de um debate mais alargado e mais aprofundado, com capacidade de reflexão, inclusivamente, dos partidos sobre este problema, parece-me desajustado. Aliás, é estranho que para alguns processos legislativos, que são muito mais simples do que estes, o PS e o PSD demorem meses, meses e meses, e nunca é possível que eles sejam concluídos até ao final da sessão legislativa. Relativamente a este, em que o debate tem sido escasso, em que os documentos que o Governo, aliás, o próprio PSD exigiu do Governo, chegam em cima da hora, e que, portanto, há uma limitação objetiva em relação à amplitude e democraticidade do processo legislativo, aí já o PS e o PSD acham que é possível fazer tudo até dia 18, passa a expressão, a mata-cavalos. E, portanto, quero aqui deixar clara a posição do Bloco de Esquerda, de que está em desacordo com este processo e a forma como ele está a ser conduzido. Acho que ainda com maior gravidade o caso da Lei das Finanças Locais, ainda bem que ele não vem para a nossa comissão, mas acho que é completamente fora de qualquer realidade discutir alterações tão complexas e tão profundas em relação à Lei das Finanças Locais em 5 dias. Não tendo havido praticamente audições, tudo se baseando num acordo à porta fechada entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Que eu saiba, a Associação Nacional de Municípios Portugueses é consultada, dá parecer, mas não tem capacidade legislativa nesta casa. E, portanto, parece-nos isto tudo politicamente muito mau, muito pouco abonatório da necessidade de processos legislativos com qualidade, com amplitude, ouvindo todas as pessoas e entidades que de algum modo se relacionam com estas matérias. E, portanto, queríamos aqui deixar a nossa profunda discordância com este processo e com a forma como ele está a ser conduzido, que não corresponde à prática normal desta casa e, inclusivamente, à prática recente dos partidos que agora se decidiram acordar sobre esta questão. Há pessoas que estão a ser despejadas de casas. No entanto, o processo legislativo do pacote de habitação pode adiar. Há pessoas que estão a ser confrontadas com os problemas relacionados com o alojamento local. Isso aí pode-se adiar. Bem, esta questão de transferência de competências para os municípios, que certamente ninguém morreria por demorar mais um mês, está a ser aqui colocado com uma premência, com uma exigência que não faz qualquer sentido, aliás, nem sequer no acordo que eu tive a oportunidade de ler se percebe qual é a exigência disso estar-se concluído com esta celeridade. E, portanto, a nossa profunda discordância, estranheza e perplexidade relativamente a este calendário que o PS e o PSD parece que acordaram para este processo. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigada. Fica registado, Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para dizer que este processo, designadamente o da Lei 4, que este grupo de trabalho também acompanhou, teve aqui um processo de grande valorização democrática, porque o debate foi em março de 2016, o grupo de trabalho foi constituído e até ao final da sessão legislativa este grupo de trabalho, até com reuniões às 8:30 da manhã, da parte da tarde, ao final da tarde, ouviu mais de 20 entidades. Ouvimos todas as entidades que nos propuseram e a verdade é que desde as CIMES, às áreas metropolitanas, à ANP, à ANAFRE, a entidades e a ordens, diretamente da área da geografia, do ordenamento do território, os sindicatos, e portanto, se houve um processo onde mais de 20 entidades estiveram aqui presencialmente e mais de 87 emitiram um parecer escrito, foi um parecer com grande legitimidade democrática, e depois foram ouvidos também cerca de 7 membros do governo. E portanto, nesta perspectiva, não me parece que se possa acusar este processo de qualquer tipo de déficit democrático. Em primeiro lugar, porque ele, antes de chegar até aqui, já tinha também um processo de auscultação, e depois aqui, na sede própria, no Parlamento, portanto, tivemos aqui com estas mais de 20 entidades, ao longo de 13 reuniões e audições individuais e conjuntas, que foram de facto muito importantes, que valorizaram este trabalho e que nos deram um acervo documental para este processo e até para o futuro muito, muito importante. Isso para dizer que não nos revemos nessa crítica ou nesse rótulo do déficit democrático, porque o processo de facto foi aqui maturado, é um processo que só aqui no Parlamento tem mais de 18 meses, houve mais tempo para pensar e preparar as alterações que queremos propor ou acolher, e portanto queria deixar aqui um pouco esta nota. Obviamente que este processo, sempre dissemos, até já o tínhamos dito anteriormente, que gostaríamos que tivesse sido concluído na anterior sessão legislativa, até para preparar o ciclo autárquico que se iniciava, não foi possível, porque houve de facto a necessidade de fazer também todo este trabalho, que foi um trabalho que valorizou o próprio Parlamento, mas que decidimos que esta terceira sessão deveria ser a sessão adequada para conseguirmos concluir e concretizar este processo. Até porque quer esta lei-quadro, quer a das finanças locais, que é a espinha dorsal da mesma, são fundamentais até para o curso de todo o processo orçamental que agora se inicia, portanto, dando ao processo orçamental toda a acomodação de um conjunto de enquadramentos financeiros e orçamentais que são necessários fazer. E, obviamente, quer se queira, quer não, houve grupos de trabalho temáticos que foram preparando as áreas todas, e quando temos aqui um aval tão importante dos municípios portugueses, e que foi de facto um sinal tão positivo ontem, tão encorajador, devolvendo ao Parlamento um conjunto de sugestões de alterações, quer para as finanças locais, quer para a Lei Quadro, que obviamente iremos também acolher, achamos que não há aqui nenhum déficit, nem nenhuma aceleração, porque este processo tudo indicaria até que estaria concluído no ano anterior. Portanto, houve aqui este período de mais de 18 meses de trabalho, de reflexão e de análise sobre o que estava em cima da mesa. Portanto, da nossa parte estamos perfeitamente confortáveis, digamos assim, em manter este calendário no final da sessão legislativa, para que possamos também, em termos de processo orçamental, ter o processo todo organizado. Temos a lei-quadro, finanças locais e o mecanismo financeiro, as projeções financeiras, os impactos por município e por área, que foram também entregues aqui, e bem, e era necessário que se fosse feito, às comissões competentes. Muito obrigada.
Sr. Deputado, Maria
Dolores. Obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria só dar aqui uma nota, e que tem a ver com a posição manifestada pelo representante do Bloco de Esquerda, e também por aquilo que ela encerra em perspectiva de alguma reserva em relação ao processo. Dizer-se muito claramente, este processo, é verdade que a Associação Nacional de Municípios não legisla. É muito verdade. Mesma coisa acontecendo com a ANAFRE. Mas não é menos verdade que a Associação Nacional de Municípios, que representa 308 municípios portugueses. Não, não é assim. Peço desculpa. Senhor deputado Pedro Soares, aquilo que o senhor está a dizer é que os presidentes de Câmara ou da Assembleia Municipal, porque também há presidentes da Assembleia Municipal, quer no Conselho Diretivo, quer no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, que não representam os autarcas portugueses. Portanto, eu não posso de forma alguma subscrever uma reserva dessas. E o processo que esteve subjacente ao momento em que chegámos, desde logo ontem, foi um processo muito longo, de muita resistência, de muito combate por parte da Associação Nacional de Municípios, e que muita coisa conseguiu afinar com o Governo. E se nós virmos aquilo que era o ponto, o que era no início, aquilo a que chegámos, e o parecer da Associação Nacional de Municípios, é qualquer coisa que nos garante também que foi discutido, ouviram muita gente, fizeram muitos estudos. A questão então do quadro financeiro foi uma coisa altamente analisada e que a nós nos dá garantias de que efetivamente há uma segurança para partirmos para um processo que, como foi dito hoje na audição com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, é um processo que, da mesma forma que em todos os outros, com esta dimensão, com esta profundidade, vão ter aspectos para corrigir. Mas se ele nunca se iniciar, nunca terá nada a corrigir. Isto é seguro. E, nesse sentido, eu acho que nós estamos em absolutas condições de avançar para o momento seguinte, e depois ainda temos outros documentos que iremos analisar, como é o caso dos setoriais. Aliás, desde o princípio a Assembleia da República disse que queria que os setoriais aqui viessem, se não todos, pelo menos alguns que são fundamentais, e que já eles estão muito, muito trabalhados. Portanto, se alguma coisa não existiu, na minha opinião, neste processo, foi falta de discussão, de análise. A própria Comissão ouviu mais do que uma vez a Associação Nacional de Municípios acerca desta matéria. E, nesse sentido, poderemos eventualmente até debruçar-nos de novo sobre isto, mas a Comissão de Finanças, das Finanças, de Economia e Finanças, vai ouvir a Associação Nacional de Municípios. Os deputados da Comissão que estiverem disponíveis e que acompanham este assunto ou não, poderão assistir a essas mesmas audições, poderão colocar questões se ainda tiverem dúvidas e, portanto, eu acho aqui também, gostaria de sublinhar a minha opinião, que não há qualquer déficit em relação a isto. Pode parecer que é apressado nesta ponta final, mas tem um histórico já muito longo e então isso também lhe dá garantias de que não foi um trabalho sem reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Também agora deixo a coordenação e quero manifestar aqui a posição do Partido Social Democrata relativamente a esta matéria. E queria começar por dizer que este processo da descentralização é um processo muito caro ao PSD desde o início e, portanto, não estamos aqui a dar novidade nenhuma a ninguém. O PSD é um grande partido das autarquias locais e do poder local. E reconhece as vantagens do princípio da descentralização e da subsidiariedade desde sempre e, por conseguinte, fomos mesmo pioneiros, o governo anterior, o governo do PSD e do CDS-PP, na delegação de competências, por contrato interadministrativo, um historial que todos conhecem e que me vão dispensar de estar aqui a perder muito tempo ou de fazer-vos perder muito tempo sobre esta matéria. E, portanto, partindo desse princípio, nós sempre liderámos este processo no convencimento de que ele teria que chegar ao dia da sua aprovação. Admito que alguns partidos tenham pensado o contrário, mas nós não. Todo o processo negocial foi sempre conduzido para ele chegar ao fim, bem sucedido, em favor dos nossos municípios, nossos portugueses, municípios portugueses. E, portanto, se há um ano atrás nós estávamos com toda a determinação convencidos de que não havia condições para aprovar o pacote de descentralização, porque não conhecíamos a lei de finanças locais, porque não conhecíamos em profundidade os diplomas setoriais, havia um ou outro apenas disperso e entregue. E, portanto, considerávamos que essas três dimensões do pacote eram essenciais, ou seja, a lei 4, os diplomas setoriais e a lei de finanças locais, temos que reconhecer que passado um ano, é verdade que andámos parados um ano, mas a culpa não foi do Parlamento nem foi da Comissão. O Governo atrasou-se na apresentação da lei das finanças locais, mas uma vez apresentada, não podemos deixar de analisar, de apreciar, de saber o que é que pensam os principais atores deste processo, e os principais atores deste processo são os municípios. Se depois de um processo negocial apresentado à lei de finanças locais e alguma reflexão e negociação feita entre a Associação de Municípios e o Governo e a nossa própria avaliação daquilo que é a lei das finanças locais, as partes em presença estão confortáveis e estão cumpridas os três pilares deste pacote da descentralização, nós não temos forma de dizer que não está, até porque nós queremos que esteja, nós queremos que se chegue ao fim deste processo. E é sempre este o nosso pressuposto. Portanto, se está em condições, vamos tentar concluí-lo dentro do prazo que foi atribuído à Comissão e que foi atribuído ao Grupo de Trabalho, que é a sessão legislativa. E a sessão legislativa, em boa verdade, setembro já não conta, e vamos fazer tudo para que seja no dia 18 de julho. Esta é a determinação do PSD e falo com a convicção de que tudo fez para estarmos em presença de um processo completo, transparente, com todos os dados em cima da mesa, que amanhã depois não nos possamos arrepender de ter deixado alguma coisa de fora. Não, não está nada de fora e, sobretudo, a Associação Nacional de Municípios está dentro. está de acordo. E são eles que, representando os 308 municípios, democraticamente, admito que não seja por unanimidade, mas por maioria, estão de acordo com este pacote, logo o PSD está de acordo com esse pacote. E, portanto, estão cumpridas todas as condições, vamos procurar cumprir o calendário que nos foi determinado. E eu acho que, se é possível cumprir o calendário na Comissão de Finanças, com uma lei que acabou de entrar e que ainda tem que fazer audições, com maioria de razão, e com muito mais razão, nós temos a obrigação de cumprir o mesmo calendário, porque estamos há um ano já com o processo praticamente concluído à espera da Lei de Finanças Locais. Isto é verdade. A Lei de Finanças Locais entrou, nós analisámos-la, a Associação de Municípios analisou, está em condições, vamos avançar, não vamos estar aqui a fazer de conta e a arranjar problemas. E, portanto, esta é a posição do PSD desde o início. E é assim que nós cumprimos aquilo que é a nossa missão e a missão deste grupo de trabalho. E, portanto, vamos propor. A Comissão leva à mesa e aos coordenadores e nós aguardamos a decisão da mesa e dos coordenadores relativamente a este calendário. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas penso que já apanhei a discussão que está aqui a ser tida neste grupo de trabalho. Sra. Coordenadora, eu por acaso discordo completamente daquilo que disse e também que o Partido Socialista disse. Eu sei que está na 5ª Comissão a Lei das Finanças Locais, mas queria aqui referir que é uma coisa bastante estranha, haverá aqui mais pessoas bastante mais antigas do que eu vou na 4ª Legislatura, embora não seguida, e não me recordo de nenhuma Lei de Finanças Locais ser alterada com uma semana de especialidade. Nem sequer me parece adequado. É uma matéria demasiado importante para ser tão depressa só por uma qualquer, chamemos, calendário político ou interesse, como dizia a Sra. Coordenadora, aí bem dos atores principais. E para lhe dizer que, reconhecendo que a Associação Nacional de Municípios são os principais atores, queria lhe dizer que o CDS está mais preocupado com os destinatários ou que seja com as pessoas e que efeito é que isto vai ter nas pessoas e que efeito é que isto vai ter em termos também de orçamento de Estado e de Estado. Dizia a Sra. Coordenadora que nós estávamos à espera da Lei das Finanças Locais há um ano. É verdade, mas eu estava à espera de mais do que isso, porque recordo-lhe que há mais do que um ano pedimos nós os estudos ao Governo sobre esta matéria e não tivemos estudo nenhum. E, portanto, eu, da minha parte, continuo a não me considerar habilitado para tomar decisões nesta matéria, porque eu não tenho qualquer estudo feito pelo Governo. Mas, a partir do momento em que o Governo fez uma proposta, o Governo, não, peço desculpa, que o PSD e o Partido Socialista fizeram uma proposta que o Governo sancionou da criação de um grupo de trabalho, de uma comissão independente para analisar, estudar, avaliar os impactos da descentralização, significa que o processo está longe de estar maduro, porque senão esta comissão não tinha sido feita. Esta comissão, se tudo já tivesse sido resolvido, se tudo tivesse esclarecido, não tinha sido hoje aprovada a criação de uma comissão independente para a avaliação deste processo. E o que é facto...
Não, a comissão não foi para isso.
Da segunda fase? Mas pode ser a segunda, pode ser a primeira, mas nós estamos a tentar aprovar uma lei bases que é para as fases todas.
Não
abarca tudo. Não abarca tudo. As CDEs sei que não estão aqui, mas nessa matéria não abarca tudo. Abarca tudo, com certeza. Abarca tudo, com certeza. E, portanto, para dizer, Sra. Coordenadora, que da nossa parte estamos extremamente interessados que as coisas andem para a frente, mas sentimos completamente desculpabilizados nos atrasos que aconteceram até agora. Porque o Governo anda há 3 anos a falar nesta matéria e, ao fim de 3 anos, é que finalmente chegou a um acordo com a Associação Nacional de Municípios relativamente, por exemplo, às finanças locais. Terão feito bem, não sei porque é que foi, porque é que não foi, não é isso que eu estou aqui a discutir. Estou a dizer é que nós temos que manter a nossa cadência normal de diplomas tão importantes como estes, porque eu, a determinada altura, com toda a vontade, queria lhe dizer que não é só esta matéria, em outras eu começo-me a sentir limitado na soberania da Assembleia da República, porque somos nós que decidimos os prazos dentro daquilo que é o processo normal. Não é, com todo o respeito que tenho pela Associação Nacional de Municípios, não é a Associação Nacional de Municípios que vai determinar os nossos prazos. nem ninguém exterior. Nós somos que somos eleitos, somos responsáveis, sabemos o que estamos a fazer, queremos fazer as coisas bem feitas e temos trâmites normais e processuais e regras desta Assembleia que devemos seguir e que temos que cumprir. Vai ser mais tarde, vai ser mais cedo, pois não é nossa culpa, porque o Governo é que tinha essa incumbência e é que se atrasou 3 anos. Muito obrigado.
Eu queria só esclarecer aqui uma questão que eu penso que importa. Primeiro, porque no início da reunião nós assentámos e não pusemos à votação, mas entendemos sobre isso, foi preciso pôr à votação, pomos, que o Grupo de Trabalho irá propor à Comissão, para a Comissão propor à mesa e aos coordenadores a definição do seguinte calendário. Isto já está acordado. Dia 11, entrega de propostas de alteração. Dia 12, reunião do Grupo de Trabalho. Dia 12, numa hora posterior, reunião da Comissão. E dia 18, votações.
Mas está acordado porquê, Sra. Coordenadora? Peço desculpa, nem sequer votámos isso. Não...
Tanto está acordado...
Já manifestei a minha discordância sobre isso.
Tanto está acordado que o Sr. Deputado Pedro Soares fez uma intervenção, que está certamente gravada, a dizer que não concordava com isso. Portanto, manifestou a sua posição, mas o Grupo de Trabalho mandatou para isso. Se quiser, eu ponho a votação. Então, vamos começar por aí. Então, eu coloco à votação...
Senhor Coronel, peço desculpa, mas antes da votação estamos a fazer o debate. Portanto, permita que façamos o debate sobre essa matéria, não é?
Mas já se fez o debate. Já toda a gente falou.
Senhor Deputado, quer dizer, só porque já tem uma maioria já estão a ficar com uns tiques um bocadinho musculados. Peço desculpa.
Senhor Deputado, quer dizer, não vale a pena...
Não vale a pena
eu estou-lhe a pedir,
Senhora Coordenadora, que façamos o debate. Não há limitação nenhuma ao debate.
Não vale a pena
Se a Senhora Coordenadora quiser... definir um tempo para o debate, muito bem, definimos um tempo para o debate.
É isso, porque senão a gente não sai daqui.
Nós saímos daqui,
todos nós
queremos sair daqui. Como é
as comissões costumam
não vale
os
pena,
tempos de intervenção, nós não tivemos,
não é por nos limitar.
O tempo que entendeu,
se me permite,
também agora não vamos ficar agora
é,
aqui indefinidamente
é
a chover no molhado.
Mas, ninguém,
é isso,
mas alguém, está a querer, alguém está a querer que seja indefinidamente. Só estou a dizer que vamos fazer
estou
o debate.
A dizer para não ser indefinidamente.
Eu acho que se nós limitarmos o debate sobre esta matéria, estamos a limitar a nossa capacidade de decisão e, portanto, acho que fazia... Era bom...
Portanto, já fez uma intervenção longa sobre essa questão, mas faça favor.
Aliás, a senhora Coroa até já disse que nós queríamos arranjar problemas. Eu acho que isso não é muito bom estarmos com esse tipo de considerações.
Deve ter interpretado mal, porque não...
Não, não. Também não deve estar gravado que a senhora deputada disse que havia alguém que estava a querer arranjar problemas. Nós não queremos arranjar problemas, queremos apenas debater esta matéria. Queremos apenas debater esta matéria. Nós queremos apenas debater esta matéria. E eu queria dizer, Senhora Deputada, se me permite, Senhora Coordenadora, o seguinte. Eu compreendo a posição do Partido Socialista, as intervenções da Senhora Deputada Susana Amadora e Maria Luz Rosinha, compreendo perfeitamente. Porque o Governo e o Partido Socialista andam desde 2016 a dizer que há condições para aprovar a descentralização e, portanto, nunca houve, mas o PS sempre disse que houve, porque queria ficar com essa bandeirinha bem espetada no chão e dizer esta é a nossa bandeira. E, portanto, não, os senhores não estão a cumprir o programa do Governo, ainda hoje tive a oportunidade de demonstrar isso no plenário. Onde é que estão as áreas metropolitanas? Onde é que está a correção das freguesias? Bem, portanto, os senhores não estão a cumprir o programa do Governo. Os senhores estão a aproveitar esta assistência do PSD relativamente a esta matéria para tentar impor uma municipalização, mas pronto, muito bem, isso há de ser resolvido por maioria, sem problema nenhum. Mas agora, o que eu não queria deixar de dizer é que eu compreendo a posição do Partido Socialista, desde 2016, que acha que há condições, não havendo condições. O que eu estranho é a posição do PSD, nomeadamente a senhora deputada Berta Cabral, que disse publicamente aqui e publicamente que não havia condições porque não havia estudos do Governo apresentados. Bem, agora contenta-se com uma folha Excel do Governo a dizer quanto é que é transferido para cada sítio. Muito bem, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E, portanto, Sra. Deputada já está satisfeita com essa informação do Governo. Muito bem, nós não estamos. Nós não temos qualquer estudo do Governo que fundamente todo este processo de tanto da alteração da Lei das Finanças Locais como da Lei Quadro da Descentralização. Não há, efetivamente. Aliás, toda esta pressa neste processo legislativo não está bem justificada. Ninguém percebe porquê. Por que razão? Porquê é que não se há de fazer isto em setembro, em outubro, antes do orçamento? Já estou com uma outra, diz qual é a pressa? Quer dizer, não se percebe. Até porque não há estudos. A lei das finanças locais, como o senhor deputado Álvaro Caixa Branca acabou de referir, chegou há 2 dias ou 3 ao Parlamento. Quer dizer, uma alteração à lei das finanças locais, feita desta forma, chegou há 3 ou 4 dias, arranja-se aqui 2 ou 3 dias para fazer audições, mas quem é que vai ser ouvido? Mas que propostas é que vai haver? Que capacidade é que há de alterações? Não, desculpe. Então, mas ainda bem que a senhora deputada aborda essa questão, porque foi uma das declarações que a senhora deputada fez, foi de que não haveria condições para aprovar a lei quadro se não houvesse clarificação em relação à lei das finanças locais. Bem, então, nós não temos ainda o debate feito sobre a lei das finanças locais, portanto não haveria condições para a lei quadro, como é óbvio. Agora, há um acordo entre o PS e o PSD e estão a impor, com o acordo entre o PS e o PSD, este processo legislativo feito à pressa, passando por cima de todos os critérios que têm sido utilizados no Parlamento. Porquê é que a senhora deputada Berta Cabral está a utilizar um critério de grande celeridade em relação a esta matéria? Porque ninguém fica a prejudicar se isto demorar mais 1 mês ou 2. Por exemplo, não tem os mesmos critérios em relação a outras matérias que de facto estão a prejudicar as pessoas, já coloquei, em relação ao pacote da habitação, em relação ao alojamento local. Bem, aí temos o tempo todo do mundo. Em relação à lei das finanças locais, tem que ser já em 3 dias. Peço desculpa, Sra. Deputada, acho que há uma falta de critério sobre isto, dualidade de critérios, e só pode justificar isto razões que não têm nada a ver, de facto, com os interesses que dizem perseguir. São outras razões. Razões de caráter da relação entre partidos, de caráter partidário e dos acordos com vista às próximas eleições legislativas. Agora, em termos da clarificação, da participação de um processo legislativo democrático, peço desculpa, mas não há qualquer razão. É óbvio que nós na Comissão, e eu como Presidente, irei cumprir todos os trâmites regimentais sobre essa matéria e quem decide da Comissão é uma maioria. E, portanto, há uma maioria PS-PSD que está a impor este processo legislativo à pressa. Ele com certeza que irá ser votado dessa forma, mas não podemos deixar de manifestar a nossa profunda discordância, a nossa profunda estranheza e a nossa profunda perplexidade com a forma como o processo está a ser conduzido. Muito obrigado.
Só para clarificar aqui algumas questões, eu penso que o deputado Pedro Soares trouxe para a discussão questões que não têm a ver com o âmbito do trabalho deste grupo de trabalho. Primeiro, as outras questões estão sob a nossa responsabilidade, têm o seu calendário definido. E o calendário definido é também terminar até ao final da sessão legislativa. As questões da habitação estão entregues a outro grupo de trabalho. E, portanto, o Presidente da Comissão é que tem que fazer com que se cumpra o calendário que, na sua opinião, acha que é o correto. Em relação à Lei das Finanças Locais, ela entrou, baixou no dia 15 à Comissão de Finanças, eles estão a fazer o seu trabalho. Nós acompanhamos o calendário e logo veremos se é possível ou não cumprir esse calendário. É isso que está aqui a ser colocado, é isto que está aqui a ser discutido. Em relação aos estudos, eu queria clarificar isto, porque até pode ficar a ideia de que nós fizemos uma exigência que agora não estamos a fazer cumprir. E não é verdade. O Governo já entregou todas as projeções financeiras para que fundamentam a transferências financeiras para os municípios em função das competências setoriais. E não é uma folha Excel, são muitíssimas folhas Excel. Eu não tenho que estar aqui a defender o Governo, nem sou representante do Governo para defender, mas não é uma folha Excel. Talvez não tenha visto com profundidade, mas então, nesse aspecto, como nós fizemos essa exigência, eu tenho que lhe dizer que, do nosso ponto de vista, a exigência está cumprida. Entregaram muito trabalho feito, com bastante pormenor, a justificar os montantes em causa. E estão, e os serviços da Comissão podem voltar a distribuir. E, portanto, tal como eu dizia há pouco, faz agora 1 ano, não havia condições para aprovar. 1 ano depois, é verdade que foi em cima da hora, mas temos todas as condições cumpridas. Também não podemos desmentir isso. E sendo assim, e tendo o orçamento para 2019 à vista, se for possível terminar o processo até o final de julho, até o final dos trabalhos parlamentares, nós cumprimos aquilo que nos foi solicitado. Penso que essa é a nossa obrigação. E, portanto, vamos fazer os possíveis. Para fazer os possíveis, o Grupo de Trabalho propõe que a mesa e os coordenadores da Comissão resolvam aprovar ou não o calendário que nós propomos. E, portanto, eu queria clarificar isto para não ficar aqui a ideia de que andamos a fazer exigências que não são cumpridas ou que andamos a dizer uma coisa hoje e outra amanhã. Não é verdade. O ano passado só tínhamos a lei das finanças locais, só tínhamos a lei quadro, queríamos a lei das finanças locais e queríamos os estudos que pedimos. Passado um ano, temos a lei das finanças locais, temos os diplomas setoriais e temos os estudos que pedimos. E, portanto, temos condições para tentar cumprir o calendário que nos é solicitado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom, eu também queria manifestar aqui o meu desconforto perante esta situação, secundando muitas das palavras que oradores anteriores disseram, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, o Sr. Deputado Pedro Soares, porque é uma situação, pelo menos pessoalmente, que, embora com o pouco tempo que tenho vida parlamentar, nunca vivi aqui em qualquer processo legislativo. E digo mesmo que, infelizmente, este grupo de trabalho perdeu, na minha perspectiva, a sua autonomia em função de um acordo que foi estabelecido entre o PS e o PST. Ou seja, nós estamos aqui a decidir e a tratar e a elaborar, tem por base esse acordo que existiu entre o PS e o PSD e que o PS, enfim, cedeu, acabou por ceder às exigências do PST. De facto, não deixa de ser estranho quando há pouco mais de 15 dias o PSD fez um conjunto de argumentou e discordou, nomeadamente a lei das finanças locais, relativamente ao Governo, no debate que se fez na Assembleia da República, e agora, de um momento para o outro, desta forma tão rápida, tão célere, parece que tudo está tratado, tudo está resolvido, e, efetivamente, isto empobrece a democracia parlamentar e empobrece o nosso trabalho como deputados, e que, em função de superiores interesses, que nem se sabe bem o alcance deles, que é uma matéria muito importante, muito estruturante. Repare, isto está tudo, a lei quadro, a lei das finanças locais, está tudo enquadrado, está tudo correlacionado, vai ter um grande impacto nos próximos anos, nas próximas décadas. De facto, isto é, não se percebe, esta pressa, efetivamente, em 8 dias, em 15 dias, a terminar um processo legislativo desta envergadura, quando isto aconselhava que houvesse, enfim, mais algum tempo de reflexão, nomeadamente também da lei das finanças locais, embora não seja aqui a ser tratado, com as audições convenientes, para que todos, enfim, daqui se isso funcionando as maiorias, sem dúvida, nem se está em causa, mas é de facto parlamentar e eu pessoalmente também não dou para este, portanto, ir-me opor a qualquer situação que daqui surge, tenho que, naturalmente, cumprindo as maiorias, mas é assim, mas de facto, da minha parte, peço da parte do Bloco de Esquerda, não podemos avalizar aqui estas questões que estão aqui a ser decididas, nomeadamente entre o PS e o PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu tenderei a dizer que não percebo a razão porque é que o Sr. Deputado Pedro Soares diz que diz não haver razão. Vamos lá ver. Este grupo de trabalho que está aqui hoje, vamos começar assim, para ver se baixamos aqui um bocadinho o nosso ritmo acelerado de análise disto. Este grupo de trabalho onde nós aqui estamos, e eu estou desde o início com outros senhores deputados, foi criado no âmbito de uma comissão de que o senhor é presidente. E tinha uma incumbência. E essa incumbência resultava no facto de fazer audições para um conjunto de iniciativas legislativas, 4 ou 5 projetos, creio que, aliás, 3 ou 4 projetos de lei, uma proposta de lei, que é a do Governo, e 2 projetos de resolução. Importa, pelo que disse, recordar que a primeira iniciativa entrou em janeiro de 2017, do PST, e logo em março entrou a do Governo e as outras subsequentes. Portanto, estamos a falar de mais de um ano de entrada de iniciativas legislativas. No âmbito deste grupo de trabalho, viemos cumprir a coisa. E cumprir a coisa significou exatamente o seguinte. Fizemos 13 reuniões. Eu tenho aqui a minha estatística no meu caderninho, que eu fui buscar aqui à pasta. 13 reuniões. Ouvimos presencialmente 20 entidades, das quais 7 membros do Governo. Consultámos por escrito 87 entidades. Recebemos, obviamente, as respostas de quem que nos quis responder. demos por concluído, como sabe, o processo de auscultação há cerca de um ano atrás. Depois dessas tais 13 reuniões, fomos no final da anterior sessão legislativa, embora com o trabalho de casa feito. Porquê é que não houve os passos seguintes? Porque no âmbito exatamente deste grupo de trabalho, e o, se me permite, o CDS tinha essa argumentação, que agora mudou, em parte, que era, queria as restantes peças. E desde o início que as restantes peças eram as leis, a lei de finanças locais, o pacote, enfim, os chamados impactos financeiros, são quatro coisas.
E os setoriais.
Exatamente. Queria ver os setoriais. Aliás, chegou a haver uma discussão de que os setoriais, todos que aqui vê, vir como propostas de lei. Bom, isso depois evoluiu, na discussão evoluiu, de facto, noutro sentido. Ora bem, chegámos agora, há uns tempos atrás, e todo o pacote, e estou a falar deste grupo de trabalho em concreto, já vou ao outro, neste em concreto. E os motivos da paragem deixaram de existir, independentemente, por exemplo, se a lei das finanças locais é discutida aqui, no âmbito da nossa comissão, neste grupo de trabalho, ou discutido em outra comissão. Tudo está em cima da mesa. Bom, a nossa pergunta é esta, mas nós vamos ficar a enrolar neste grupo de trabalho a propósito de quê? Alguém nos explica? Vamos ouvir toda a gente que agora já ouvimos? Este grupo de trabalho, fruto da encomenda que lhe foi feita e que está concluída, neste momento o seu dever era dar por terminado os trabalhos e apresentar o resultado do que fez junto da comissão. Viemos aqui hoje exatamente para isto. E isto não tem a ver com este jogo de cedência aqui ou cedência acolá. Eu não entro nesse discurso porque me parece uma coisa, dada a dimensão do que é que se está a tratar, uma coisa de sumenos importância. Relativamente à outra questão da lei das finanças locais, que foi, no fundo, a última iniciativa a entrar. Ora bem, eu quero recordar que o PCP fez entrar na segunda sessão legislativa uma proposta de lei das finanças locais, um projeto de lei. O Bloco de Esquerda fez já nesta sessão legislativa também entrar um projeto de lei, enfim, de menor dimensão, digamos assim, no seu articulado, mas também fez entrar essa legislativa. E o Governo fez entrar, não foi uma nova lei das finanças locais, foi uma proposta de alteração em 37 artigos à atual lei das finanças locais. Se um Parlamento, se um grupo de 230 deputados não tem capacidade de analisar 37 artigos de uma proposta do Governo num curto espaço de tempo, no sentido inclusive, e já aqui foi dito mais que uma vez, de perceber que temos que ir, e é justo e é desejável que vamos a tempo da elaboração do próximo Orçamento de Estado, pergunto eu, o que é que nós andamos aqui também a fazer, já agora, se andamos todos aqui a rolar uns aos outros? Não andamos, certamente. Não andamos, certamente. Portanto, se a Comissão de Finanças entendeu que tinha condições, porque dois dos documentos já os têm mais tempo, o que tem a menos tempo resulta de 37 artigos, tem condições de fazer o trabalho, então que seja feito e que nós tenhamos a capacidade de completar um processo que é extremamente importante, mas que só terá o seu efeito real com os diplomas setoriais, que vão para além desta sessão legislativa. Mas não há diplomas setoriais enquanto a lei quadro não for aprovada e não for aprovada a lei das finanças locais. Portanto, dito isto, parece-me absolutamente razoável que estejamos aqui, que já fizemos noutras circunstâncias esta coisa de que é a primeira vez que vem uma coisa tão depressa. Bom, estão-se certamente a referir à questão das finanças locais, não se estão a referir à Lei 4. Eu peço desculpa, muitos de vocês, também não estou aqui há muito menos tempo do que eu estou, e se calhar era bom verem a multiplicidade de exemplos em que determinados dossiers se desenrolaram com a celeridade que era necessária, fruto do que estava em cima da mesa. Portanto, eu percebo que nós por vezes temos a encontrar argumentação que caiba no nosso objetivo político, mas também acho que é de alguma maneira incorreto esticarmos de tal maneira a argumentação para dar conforto ao argumento político que depois belisca também, desculpem, a dignidade política dos outros. E eu para esse peditório peço imensa desculpa, mas não dou.
Álvaro Cristal Branco.
Sr. Presidente, eu antes de fazer a minha intervenção gostava-lhe de fazer um pedido de esclarecimento, porque eu não sei. A Sra. Coordenadora fala num calendário, eu provavelmente por culpa minha não sei de... não sei de que é que está a falar e, portanto, não sei que calendário é esse, mas, mais precisamente, eu, se pudesse dizer-me, precisava de saber o que é que propuseram relativamente às propostas de alteração à Lei Quadro.
Sim,
muito obrigado. Era isso que eu precisava de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, então, queria dizer algumas coisas com... Muito bem, muito bem. Eu queria apenas dizer algumas coisas, já perceberam qual é a posição do CDS, portanto não vale a pena realmente estar aqui a esgrimir argumentos que até poderíamos ficar muitas horas, mas queria apenas dizer duas ou três coisas em função daquilo que eu vi na ronda que aqui foi feita. E queria dizer à Sra. Deputada Eurídice Pereira, em primeiro lugar, que ninguém aqui está a defender uma paragem. Houve efetivamente uma paragem, mas não foi culpa da Assembleia da República. E nós estamos aqui com duas posições diferentes. Há quem queira andar a jato e quem queira andar no passo normal da Assembleia da República. Paragem ninguém está aqui a defender. Portanto, ninguém está aqui a tentar que um processo não chegue ao fim. Portanto, eu penso que terá entendido mal, não posso falar para o Bloco de Esquerda, mas penso que foi exatamente também o que disseram e aquilo que eu disse. E, portanto, ninguém está aqui a defender uma paragem. Estamos a defender velocidades de trabalho e aquilo que tem a ver com as matérias de importância que estão aqui a ser discutidas. Depois, deixe-me também dizer, porque eu vi, porque não me pareceu bem, quando diz há 230 deputados nesta Assembleia e não são capazes de rapidamente analisar 37 alterações a 37 artigos. Sra. Deputada, estão 230 deputados, cada um na sua comissão, cada um com as suas matérias. E vou falar por mim, eu sou o único aqui, trato do alojamento local, trato da habitação, trato da descentralização, com os prazos todos em cima, e sou só eu. E, portanto, não me venha dizer que são os 230 deputados que estão agora parados nesta Assembleia só para tratar das finanças locais. E, portanto, eu não posso aceitar que desvalorize o trabalho dos 230 deputados, dos seus, dos meus, do Bloco, do PCP, de todos. Porque quando diz assim, então o que é que andam cá a fazer, é um indício de dizer que há muitos que não andam cá a fazer nada, e eu isso não posso aceitar. Eu desculpe, mas eu isso não posso aceitar. Porque não corresponde à verdade nem à realidade, e, portanto, eu tinha que fazer aqui esta chamada de atenção. Depois, Sra. Coordenadora, para dizer que o CDS não se entende que tenha condições para poder apresentar essas propostas de alteração. E eu explico porquê. Segundo eu li aqui, a Lei das Finanças Locais só será votada indiciariamente no dia 13 de julho. Significa que até ao dia 13 de julho, pese o entendimento entre o PS e o PSD, mas tudo é possível, nós não sabemos como é que vai acabar a Lei das Finanças Locais. E, portanto, só no dia 13 de julho é que o CDS saberá, do ponto de vista da Lei das Finanças Locais, aquilo que efetivamente se irá passar. E nós não temos condições para, no dia 11 de julho, sem sabermos como é que acaba a Lei das Finanças Locais, de apresentar propostas de alteração na Lei Quadro, porque nós sempre fizemos depender uma coisa da outra. Desde o princípio que o CDS diz aqui que sem Lei das Finanças Locais não tinha qualquer condição para arrancar com este processo. E nós só vamos ter uma Lei das Finanças Locais ainda, mas já sabemos o que é que vai acontecer com as alterações da Lei das Finanças Locais no dia 13 de julho. E, portanto, eu no dia 11 de julho não tenho qualquer condição de apresentar propostas de alteração. Como sempre disse, e digo há 3 anos aqui, não temos condições para apresentar propostas de alteração à Lei de Bases à proposta de lei de bases que o Governo fez, nem sequer aos projetos de lei de bases que os outros partidos também apresentaram e aos outros diplomas. Enquanto as regras do jogo da parte do envelope financeiro não estiverem perfeitamente definidas, e aqui ficam definidas no dia 13 de julho, e portanto parece-me mal que as propostas tenham que ser entregues até dia 11 de julho. Muito obrigado.
Para não estar aqui a fazer nenhuma intervenção que possa parecer subjetiva.
Uma coisa que me esqueci. O Sr. Deputado disse para. Eu também lhe queria só dizer uma coisa, peço-lhe imensa coisa, desculpa que me esqueci. A Comissão de Orçamento e Finanças entendeu que tinha condições para, neste tempo, aprovar e na especialidade as alterações. É verdade e não é verdade. É verdade do ponto de vista do voto, porque mais uma vez foi o PSD e o PS que disseram que tinham condições. O CDS votou contra também e penso os outros partidos também. Portanto, esse entendimento da Comissão de Finanças é um entendimento legítimo pelo voto do PS e do PSD. E, portanto, o PS e o PSD em que é que entendeu que havia essas condições na Comissão de Orçamento e Finanças. Nós não entendemos que votamos contra.
Senhor Presidente, peço-lhe que, agora na qualidade de Presidente, apresente esta proposta, mas a nossa assessora fará chegar por escrito este calendário. Muito obrigada. Mais nenhum assunto, então damos por terminada a nossa reunião.
E não,
o grupo de trabalho tem que fazer apreciação das propostas. Penso que estamos em condições, se o entenderem, de marcarmos condicionalmente, porque depende da votação na mesa, ou da aprovação na mesa deste calendário, mas condicionalmente poderíamos marcar a reunião do Grupo de Trabalho para o dia 12, a que horas vos dá jeito? Tem que ser logo de manhã?
Meio-dia?
Quinta-feira. Fica condicionado, dia 12 ao meio-dia. É melhor não. Porque, sabe porquê, não é? Portanto, vão fazer ainda um mail hoje, não é?